Na linha para falar conosco, Dom Roberto Ferreira Paes, bispo diocesano da Diocese de Campos, área, a gente está incluído também o município de Natividade, Tavarissá, Itaperona, quer dizer, grande parte do noroeste do estado do Rio de Janeiro e norte também. Dom Roberto, bom dia, sua bênção, como vai o senhor?
Bom dia, estamos bem, com saúde, lutando justamente porque a saúde é uma harmonia que compreende várias dimensões. Estamos bem, trabalhando, nesta conjuntura muito especial que nos desafia muito.
Dom Roberto, além de bispo, o senhor também tem uma atribuição muito importante na CNBB, que é justamente a questão da saúde, quer dizer, uma responsabilidade a mais para o senhor, né?
Sim, eu sou o bispo referencial da pastoral da saúde, sim. É uma incumbência que me leva a trabalhar em todo o território e também animar as três dimensões da pastoral da saúde, que são a solidária comunitária e a político-institucional.
Perfeito. Dom
Então.
Roberto, especificamente nós estamos vivendo por um momento muito difícil, né? Um momento ímpar. O mundo, na verdade, vive uma situação de pandemia, uma situação até então nunca vivida e até mesmo desconhecida. E o desconhecido assusta, o desconhecido nós não sabemos como, às vezes, lidar de forma tranquila com todo ele. Como é que a Igreja Católica, Dom Roberto, de forma mais ampla, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a diocese da qual o senhor é bispo, como é que a Igreja Católica está lidando com essa situação?
Bom, já houve várias pestes, né, que dizimaram a população europeia. Talvez esta pandemia seja mais mundial, como foi também a gripe espanhola, né, que nós tivemos em 1917. Sim, é um cenário preocupante pela velocidade em que se transmite, não é? E gastamos por vários milhões de óbitos em todo o mundo, e aqui quase 60 mil óbitos, sendo o segundo país. Então, é grave e, por isso mesmo, requisita um cuidado. De fato, a Igreja sempre tratou de enfrentar as pestes, as crises sanitárias, com o cuidado, porque, na verdade, a presença da Igreja na saúde é dos primeiros tempos, não é? Porque os hospitais surgiram, digamos assim, à sombra dos templos da igreja. Então, os primeiros hospitais foram fundados. E temos também ordens religiosas que se especializaram nos diferentes tipos de doenças. E em julho celebramos, sem dúvida, o perfil de São Camilo, o padroeiro da pastoral da saúde, São Camilo de Leles, que interveio nas peças do século XVI.
Perfeito, Dom Roberto. Diferentemente, acabou colocando a questão da gripe espanhola, houve a peste negra também um pouco antes, mas essa.
Exato, peste bubônica,
A peste
exatamente.
bubônica, exatamente. Mas um pouco diferente, né? A gente fala Covid porque ela é mais
Sim, pelo
recente
espaço,
nos últimos 100 anos, né? Mas vejam bem, existe uma peculiaridade. O mundo, naquela época, não era tão ligado como é hoje. Hoje, as distâncias foram encurtadas com o advento da aviação, né? Então, se espalha com maior rapidez.
Sim, como é o fato. E também a demografia mudou, não é?
Sim,
Nós
claro.
somos 7 bilhões, então esse impacto. E também hoje nós temos uma visão, digamos assim, mais científica e mais holística. Científica no sentido da infectologia, como a gente adquire a doença viral. E, digamos, holística no sentido que sabemos que esses vírus são pelo destrato que nós fazemos em relação às criaturas e ao meio ambiente, não é? Que reverte em forma de vírus contrários à vida nossa, à vida da espécie humana. Então, digamos assim que é um ganho de compreensão sobre o que é, digamos, esta doença viral do Covid-19.
Dom Roberto Ferreira Paes, evidentemente que a fé nesse momento é muito importante, né? Fortalece o espírito, a alma e, consequentemente, o físico também da pessoa. Como contrabalançar fé e ciência, Dom Roberto?
Olha, para nós não é problema porque O mesmo autor do livro bíblico e da revelação é o autor da criação. Nunca pode haver conflito entre uma ciência realmente honesta, íntegra, no sentido da metodologia e sabendo de seus limites, e de uma religião que trata de não ser fundamentalista. Então, ambas devem dialogar e ambas têm um espaço próprio. São duas linguagens e duas metodologias que devem se unir, porque a pessoa humana tem essas duas dimensões. Por um lado, a natureza, por outro lado, a graça, chamado a graça e a vida sobrenatural.
Ou seja, o cidadão, o fiel, deve ter fé, mas também deve se precaver, não é?
Exato, porque a graça supõe a natureza e a natureza supõe a criação, cuidado com a criação. Então, a igreja nunca dispensou, aliás, a Bíblia nunca dispensou o médico. É, no Eclesiástico está claro a importância do médico e a oração que a saúde se estenda sobre a terra, também com a presença do médico.
Perfeito. Dom Roberto, diante dessa pandemia, a questão da necessidade do isolamento social, é inegavelmente que as igrejas, né, na verdade, as celebrações foram um dos primeiros, se a gente pode assim chamar, eventos a serem cancelados, a serem restritos. Como é que a igreja enfrentou essa situação? Passou, ou tem passado, na verdade, por esse momento de o fiel longe dos templos, longe da Eucaristia, longe da confissão? Como é que é tudo isso? Como é que o senhor tem notado o passar por esse instante, por esse momento, por essa fase?
Bom, houve momentos que a igreja, por exemplo, no século XVI, deixou os templos em Roma e começou a celebrar na intempérie, onde hoje há, lembrando, memoriais em forma de cruz. Então não é novo isso, sair justamente da aglomeração onde havia o perigo do contágio para celebrar em outros lugares. E uma celebração que é transmitida, que não está aberta a todos também. Não é verdade? Isso é novo porque hoje temos o grande contributo das redes sociais que possibilitam incluir mediaticamente as pessoas nas celebrações. Claro que isso não possibilita a comunhão real, não é? É uma presença virtual da maioria dos fiéis em relação às celebrações. Mas a igreja não deixou de celebrar a missa nunca, nesse momento. E segundo as confissões, digamos, as igrejas estão abertas à recepção das pessoas, nesse sentido, e se apresentem, telefonem, claro, e com as devidas precauções de distanciamento social. Mas isso também se consegue. Digamos assim, o que foi prejudicado foi o culto público, certamente, sim. E é uma lástima porque, como o senhor colocou muito bem, a liturgia é também curativa, traz cura, traz salvação. Porém, veja, também existe, no caso, o médico, numa cirurgia, ele usa instrumentos, digamos, não desinfectados, ele mata o paciente com a melhor das intenções. É dizer, aí também existem normas sanitárias e litúrgicas e normas litúrgico-sanitárias. É dizer, a liturgia salva, sem dúvida, mas ela deve ter um espaço também celebrativo que esteja seguro, que não seja contagioso. Por exemplo, a água benta, um exemplo. A água benta é um sinal de fé, mas pode essa água estar estagnada e pode ser um veículo de contaminação. Por isso você proíbe agora. Me parece ter sido bastante explícito com este exemplo a necessidade de observar dois tipos de normas. As sanitárias, e tudo isso é aquelas que dizem ao espaço celebrativo, as coisas, os bancos, tudo, a ventilação, a distância entre as pessoas, e as normas litúrgico-sanitárias. O rito deve se adaptar, por exemplo, a formas que não possam levar ao contágio. Por exemplo, se omite a saudação, o abraço da paz, se omite todo o abraço, todo o toque, certo? Por quê? Porque isso não traz salvação, pode, na intenção, trazer salvação, mas no toque é contagioso.
Perfeito. Dom Roberto, pouco a pouco, a igreja, inclusive, a gente acompanhava determinações do senhor, de que pouco a pouco as igrejas comecem a fazer essas celebrações presenciais. Campos,
hoje já,
casa,
por exemplo, aqui em Campos.
Exatamente. Como é que vai se dar essa retomada, Dom Roberto? Vai ser gradual? Vai ser de acordo com as autoridades sanitárias locais? Como é que vai funcionar isso para que as pessoas, para que fiel, na verdade, ele saiba como proceder, na verdade?
Bom, primeiramente, é gradual no sentido de desencadear um processo de conscientização, de educação e sensibilização do fiel. Tem muito afoito, pensa que todo mundo pode entrar, o estouro da boiada, não é?
Não é por aí, né?
Não é por aí. Porque abrir igrejas é muito fácil, passa uma chave. Agora, criar um espaço celebrativo que seja saudável, que evite a contaminação, são outros 500. Então, nós devemos nos conscientizar de que a vida é preciosa e que devemos cuidar da nossa e da do outro também. Não é verdade? Às vezes, tem havido assim, uma certa incompreensão em certo grupo de idosos. Não digo a maioria, porque a maioria é sábia. Porque os anos nos dão uma experiência de vida, e eu me incluo também nesse grupo. Mas pensam, não, mas nós temos direito. Todo direito cede à norma de ordem pública. Isso aconteceu em todas as festas. A ordem pública defende o direito fundamental à vida. Então, esse direito não pode ser tocado. É sagrado o direito à vida. Você não pode optar por infestar o outro.
Perfeito. Dom Roberto, então, isso vai ser gradual. Campos, por exemplo, já retornou, com algumas restrições, evidentemente.
Não, estamos retornando hoje.
Está retornando, né?
Isso significa, muitas vão retornar, inclusive, no domingo, outras no próximo, o outro domingo. Isto é, não há uma obrigação.
Ah, o senhor está deixando, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a interpretação for falha, o senhor está deixando, na verdade, o senhor está dando uma licença para que cada pároco determine o que fazer, não é isso?
Eu diria que antes que determinar o que fazer, que ele faça o que deve fazer em termos de conscientização e de preparação.
O senhor não
está... O papel aguenta tudo. Nós podemos passar normas, mas se não há uma equipe responsável para acolher as pessoas, para colocar onde devem sentar-se e guardar essa distância de 2 metros, para dizer que no final da missa não podem ficar, devem sair e tudo mais, digamos... A coisa fica no papel, não é? Exato. Tem que haver uma equipe assessorada por alguém da saúde que nos ajude, ajude as pessoas. E aguardar também o 30%, que é a quantia máxima. Por exemplo, na Catedral Diocesana, os cálculos que nós fizemos são 60 pessoas.
É muito
mais
pouco ainda, né?
Mais 60 pessoas não comporta. Como?
É muito pouco, né?
Bom, mas é.
Mas é o que se pode, né?
É o que se pode e vamos guardar isso. Depois talvez vão ampliar, mas por enquanto é isso. E já é bastante, né?
Porque é para quem não tinha nada, né?
Não, e veja, não é uma celebração, nós vamos multiplicar as celebrações.
Perfeito. Então, eu vou entrar nesses pormenores com o senhor
ainda.
É
outra estratégia. Okay. É dizer, nós não podemos ficar com o número das mesmas missas. Temos que multiplicar as missas. Passar para 3.
Ou seja, mais missas com menos pessoas, com menos fiéis.
Exato. Mas mais missas com menos fiéis.
Perfeito. Dom Roberto, para que as pessoas não interpretem, né, de forma errada, o que o senhor fez não foi um decreto, não foi uma determinação que diga abra as igrejas de uma hora para outra. Não é por aí.
Não é por aí. Não é por aí porque isso seria irresponsável da minha parte. E como penso que o decreto da prefeitura também não são irresponsáveis. Estão pensando que haverá um e essa premissa que eles partem, o líder religioso é o responsável. O que significa é o responsável? Ele vai agir responsavelmente.
Perfeito.
Agir responsavelmente e não abrir a porta e diga, podem entrar.
É de qualquer forma, né? De qualquer maneira, né?
Exatamente.
Então, Dom Roberto, para que as pessoas compreendam de forma bem detalhada, vai ser avaliado cada caso, caso a caso. Ou seja, vai se levar em consideração a situação de cada cidade, de cada comunidade, de cada município.
Sim.
Na cidade, porventura, onde a prefeitura, em decretos, não fizer nenhum tipo de vedação à celebração pública, vai ficar, então, à disposição do padre e do pároco a avaliação da situação, não é isso? Agora...
Não.
Sim.
Primeiro, como tem acontecido na prática, o prefeito nos chama a dialogar.
Não.
Ele avisa. Olha...
Não,
a prefeitura está liberando.
Sim, o que eu disse é o seguinte, em municípios nos quais não houver vedação, não houver proibição, vai ficar, na verdade, a cargo da administração de cada pároco, não é isso? Ou isso vai ser automático?
Vamos abrir, mas na medida dessas premissas que eu coloquei.
Entendo.
É que existe uma equipe, que exista, assim, um ambiente seguro.
Okay. Ou seja, em locais e cidades onde a prefeitura liberar, as missas retornarão presencialmente com restrições, não é isso? Agora, no município onde houver...
Com cuidado, eu diria melhor, a palavra é com cuidado.
Com cuidados, né, os cuidados necessários. Agora, naquela cidade, como é o caso aqui nosso de Natividade, onde a prefeitura ainda não liberou os cultos públicos, vai continuar fechado, até que a prefeitura delibere o contrário, não é isso?
Porque são normas sanitárias.
Para que não reste nenhuma dúvida, a igreja jamais vai entrar em conflito com as autoridades sanitárias locais.
Nunca.
Não é isso?
Nunca, porque isso prejudica as pessoas, a quem queremos servir e amar.
Perfeito.
Não. Bom, todos estamos pela vida, somos parte do mesmo mutirão. Nós queremos vencer a pandemia. Esse é o bem comum da cidade.
Ok.
Tanto prefeitura como igreja, todos queremos a mesma coisa, vencer a pandemia.
Mas tão logo as prefeituras liberem o retorno das celebrações presenciais...
A maioria já liberou, viu? Por exemplo, Piracema, hoje está tendo uma reunião. São Francisco de Itabapuana, Itaperuna. A maioria dos municípios quase já está nessa abertura. Agora, vejam que a abertura não significa que não possa voltar atrás.
Sim, claro. Os municípios têm avaliado quase que semanalmente, né, essa curva, né?
E deve continuar, porque não chegamos ainda ao pico da pandemia aqui no Brasil.
Perfeito.
Porque houve, lamentavelmente, muita, não só demora nas estratégias, mas... desinformação e informação conflitante, às vezes.
Perfeito.
Que não permitiu tomar estratégias eficazes desde o primeiro momento e fazer o dever de casa.
Perfeito. Dom Roberto, eu notei que a diocese criou uma espécie de cartilha, né? Ou seja, um passo a passo para o fiel retornar às missas, às celebrações presenciais. Quais são os principais pontos que o senhor gostaria de destacar? Quais os principais cuidados? O senhor já elencou alguns, né?
Bom, primeiro, digamos, são três critérios ou princípios. O princípio do... distanciamento, não há aglomeração, 2 metros, isso é muito importante guardar, que para os que vivem na mesma casa podem ficar juntos. Os que coabitam podem ficar juntos.
Sim.
Na mesma casa. Ou a higiene pessoal antes de entrar, ao sair, e a higiene ambiental do lugar. Não é? Esses três critérios. O uso de máscaras obrigatório para todos, para os celebrantes e para toda a assembleia de fiéis. Obedecer, assim, ao distanciamento também nas procissões, isto é, na procissão de comunhão, que será em silêncio, que será na mão. E os ministros deverão fazer higiene antes de distribuir a comunhão.
Perfeito.
E depois.
Esses são os principais pontos, essas são as medidas comportamentais dentro da igreja e algumas que vão, de certa maneira, impactar sobre a celebração, sobre a liturgia em si, não é isso?
Sim, também se pede celebrações mais dinâmicas, isto é, nunca superem uma hora, ao contrário, seja menos de uma hora, o possível.
Perfeito. Dom Roberto, como é que vai ser feito esse controle de acesso, né, às igrejas, aos templos?
Bom, essa equipe estará na porta, justamente na porta de entrada, e existem duas portas, porta de entrada e porta de saída, não pode ser a mesma. E, justamente, fará entrar a cada fiel, não é? No caso, primeiro tem uma aferição da temperatura.
Ah, vai haver então uma medição de temperatura na entrada das igrejas.
Temos comprado esses equipamentos.
Perfeito. Sim. Ou seja, o fiel que apresentar um quadro febril, ele vai ser
convidado a voltar a casa.
A voltar a casa e se tratar, evidentemente, né?
É, logicamente, sim, sim. Agora, se tratar já não depende de nós, né?
É.
Isso já é da autoridade civil.
Perfeito.
Nós vamos dizer que nós vamos recomendar que se trate, logicamente.
Claro, com toda certeza. Dom Roberto, para o retorno das igrejas, a forma presencial, a Diocese tem pedido também algum tipo de ajuda, de auxílio do poder público, até para controlar isso, Dom Roberto?
Por exemplo, o poder público se ofereceu, e muitos, para já nos bancos colocar a cruz onde vai se sentar cada pessoa e fazer o controle da capacidade máxima.
Ok. Havendo uma marcação.
Isso ajuda muito.
Exatamente.
Porque a prefeitura sabe dizer a capacidade do templo, não é? Que às vezes nós, digamos, pelos membros da igreja é mais difícil.
Okay.
Isso é digamos assim, já a experiência das prefeituras já tem o critério de capacidade máxima e o que significa um 30% de acordo ao espaço da igreja.
É verdade. Havendo essa marcação, né, nos bancos, já fica mais fácil esse controle, não é?
Muito mais fácil, sim.
É verdade. Bem,
e mostra que ambos estão colaborando, né, que há uma colaboração no sentido positivo de ajudar, que é uma atividade essencial, o culto religioso. Porque, veja, o senhor já disse algumas coisas no início, a celebração fortalece o sistema imunológico e espiritual, dá a razão para viver, dá alegria, dá esperança. Quando a gente tira as pessoas a esperança e a alegria de viver, olha, adoece.
É verdade.
Se torna vulnerável.
Perfeito. Dom Roberto,
falar do que é a comunhão para o fiel, que é o encontro com Cristo.
Mas quem não puder fazer a comunhão de forma tradicional...
Espiritual.
Exatamente.
Espiritual.
É o mesmo valor, não, Dom Roberto?
Sim, para as almas, dizia Santo Afonso de Ligório, claro, que há uma importância da presença real, substancial e verdadeira de Jesus na Eucaristia.
Mas diante da impossibilidade...
Diante de Deus... A misericórdia de Deus dá esse mesmo valor.
Ok. Dom Roberto, muito agradecido, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, né, pela sua orientação ao povo de Deus.
A gente faz o possível e agradeço esse espaço, que é um espaço verdadeiramente cidadão e que, nesse momento, é fundamental.
Com toda certeza.
O esclarecimento e o discernimento.
Clamando a Nosso Senhor Jesus Cristo que nos guie, né? Nesse momento difícil,
o médico divino que nos cure, que nos liberte desta peste, deste vírus tão assim letal que nós estamos experimentando. E que possamos voltar a um convívio saudável, porque nós precisamos, porque nós somos feitos para a comunhão, para a amizade, para a praça, estar justamente convivendo uns com os outros.
Mas o que nós não podemos esquecer jamais é que Deus é misericordioso, mas nós, seres humanos, temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos também uma
Exato.
taxa de responsabilidade sobre as nossas vidas, não é? Não é deixar tudo.
Exatamente. Não,
Não,
e
não é
o
deixar
amor ao
tudo.
próximo, o amor ao
Exatamente.
próximo é cuidar da saúde dele, não é?
Não é querer deixar tudo sobre os ombros de Deus resolver em nosso lugar,
Exatamente.
né, Dom Roberto?
Exatamente. Estou de acordo plenamente. Assina embaixo. Deus o abençoe, viu?
Eu
Um grande
gostaria
abraço.
se eu deixasse
Sim.
uma bênção aqui para a gente poder finalizar. A sua bênção episcopal, por favor.
Sim. Pela intercessão, vamos colocar de Nossa Senhora, a mãe da saúde, a mãe da vida e da compaixão, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que a paz permaneça com esta rádio, com o Senhor e com a cidade tão bonita de Natividade.